As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Está em risco a continuidade do ensino artístico na Sociedade Filarmónica Golden Pais. A situação tem vindo a agravar-se e levou o município a tomar a aprovar, em recente reunião do Executivo, um apoio financeiro extraordinário de mais de 50 mil euros dirigido à Escola de Ensino Artístico da Dança da Golden Pais, depois de, este ano, a Administração Central não ter garantido o financiamento necessário à continuidade do ensino articulado, situação que se repete desde 2018. Este caso foi alvo de um comentário da vereadora do PSD, Lourdes Ferro Mal Fernandes, que questionou na reunião os resultados práticos das iniciativas, entretanto levadas a cabo há já algum tempo, tanto pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, como pelos deputados do Partido Socialista sobre o assunto.
Sinto que já em 2020 verificou a existência destas dificuldades de financiamento do ensino artístico, quer da dança, quer da música, no Médio Tejo, e até em conselho da CIMT decidiram questionar a tutela acerca da redução destes apoios para esta região, por um lado, e por outro, portanto, saber as respostas ou, portanto, algum sentido de solução desta questão relativamente ao ensino artístico, e também nos apercebemos que os deputados do PS em 2021 fizeram e apresentaram questões diretas também ao Ministro da Educação e da Ciência acerca desta questão. É certo que o que é público é que apresentaram questões, sabemos todos que apresentaram questões, não sabemos é os resultados dessas questões. E ficamos aqui um bocadinho na dúvida sobre, às vezes, o porquê de aparecerem estas notícias da preocupação, que é legítima, sobre estas questões do ensino artístico, e os resultados práticos é que não são nenhuns.
Como explicou na reunião o vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, esta é uma situação que resulta da forma como as escolas de ensino artístico são presentemente financiadas.
Este problema existe há muitos anos, umas vezes tem mais verbas, outras vezes tem menos, mas o problema de base está na forma como são financiadas estas instituições e portanto, os governos, os sucessivos governos não têm conseguido resolver ou não têm tido interesse em resolver o assunto. Portanto, isto passa-se em relação às escolas de ensino profissional, de forma geral, e também às de ensino artístico em particular, que são normalmente financiadas através de fundos europeus, neste caso através do Programa de Potencial Humano, e não diretamente do Orçamento de Estado, como na minha opinião deveria acontecer. E, portanto, ciclicamente, estas situações vão acontecendo, às vezes com maior sensibilidade do Ministério da Educação, outras vezes menor, para estes problemas. Atualmente, e de facto não compreendo essa visão, e sim, estou a falar de governantes do meu partido, e até tenho em grande consideração o atual Ministro da Educação, mas isto também já vem um bocadinho de trás, mas pelo menos do anterior. Aparece existir uma visão de querer concentrar o ensino artístico novamente nas áreas metropolitanas, porque claramente o que está a acontecer é que estão a ser valorizadas as escolas que conseguem ter mais alunos, e portanto essas têm uma majoração. Vou estar aqui a não dizer tecnicamente a coisa exata, mas o princípio é este: estão a ter uma majoração e depois as outras podem abrir os cursos, mas têm que conseguir meios próprios para os financiar, que é basicamente assim que foi colocado às entidades, como no nosso caso a Golden Pais. Portanto, não me parece de forma nenhuma que isso seja correto.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da República afirmou na deslocação que fez a Abrantes nesta última quarta-feira estar atento ao que se está a passar nas urgências dos hospitais. Marcelo Rebelo de Sousa disse que vai nas próximas semanas visitar os locais para acompanhar a situação, mas referiu compreender esta situação complicada que os hospitais vivem face a três surtos que estão a ocorrer ao mesmo tempo.
Bom, eu tenho acompanhado, nós sabemos que neste período se vive sempre, todos os anos, um tempo muito difícil, e a aproximação do inverno, e este ano com três, chamamos assim, surdos ao mesmo tempo, a gripe clássica, um novo tipo de vírus e o vírus Covid-19, com a pressão que existe sobre as urgências dos hospitais, nomeadamente, mas por todo o país, mas em particular nas unidades hospitalares, que é mais dificuldade a resposta. Eu tenho acompanhado isso e tenciono nos próximos dias e próximas semanas ir ver nos locais, desde que isso não prejudique os serviços de saúde, a evolução dos acontecimentos. E queria desde já agradecer ao pessoal da saúde a capacidade de resposta em cima de tanto trabalho que tem tido nos últimos anos, que tem mostrado num momento difícil. E eu depois vos direi o que é que, visto, resulta da minha observação dentro de aqui a duas semanas. O facto de haver três realidades ao mesmo tempo, sobretudo a terem consequência nos, ou nas crianças, ou nos mais idosos, sobretudo em termos de doenças respiratórias, que depois têm outras complicações. Isso compreendo que seja uma situação complicada, e uma situação complicada que exige uma capacidade reforçada de resposta. Nos casos é mais fácil, noutros casos é mais difícil, e o mais difícil significa tempo de espera, ou significa dificuldade de espaço para acolher e para responder às necessidades.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de reeleito na passada terça-feira para um novo mandato de 4 anos, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, António Alexandre, assim como os restantes elementos que já faziam parte da mesa da Assembleia Geral, mesa administrativa e definitório, que foram também reconduzidos nas eleições, tomam posse no próximo dia 3 de janeiro. Como revelou à ERTE o provedor António Alexandre, o momento irá também contar com uma homenagem ao Presidente da União das Misericórdias, Manuel Lemos.
Estes 4 anos conseguiu-se muito, e isso vai espelhar as próprias contas deste ano, que são positivas deste 2022, o que é uma coisa que não acontecia, julgo, há muitos anos. Estes novos órgãos que foram eleitos, com uma expressão de votos razoável, um empenhamento razoável dos irmãos a votar, e portanto, estes órgãos sociais vão tomar posse no dia 3, como digo, uma terça-feira, 18 horas, com a presença do Sr. Bispo Santarém, Dom José Traquina, com a presença do Dr. Manuel Lemos, Presidente da União das Misericórdias, que a Misericórdia de Tomar vai aproveitar para homenagear como irmão honorário da Misericórdia de Tomar pelo seu trabalho realizado durante estes anos pelas Misericórdias em geral e em particular por aquilo que a Misericórdia de Tomar sente que o trabalho e o empenho do Dr. Manuel Lemos contribuiu também para uma melhoria significativa da própria Misericórdia de Tomar. Portanto, vamos homenagear no dia da posse com a presença do Sr. Bispo e o Dr. Manuel Lemos, porque achamos que o trabalho não é do provedor, é dos órgãos sociais. O trabalho não é só dos órgãos sociais, é dos trabalhadores, mas também daqueles que nos ajudam e contribuem para a melhoria dos serviços sociais, dos serviços que se prestam às populações. E é para isso que a gente existe, é para isso que a gente cá está, e a Misericórdia de Tomar já tem mais de 500 anos ao serviço da comunidade tomarense, está forte, está arrumada e está disponível para continuar mais de 500 anos a servir a comunidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com orçamento para 2023 idêntico ao do ano de 2022, o Conselho de Mação prepara-se para enfrentar as dificuldades que se vão colocar ao município no próximo ano. Os pormenores com o António Feliciano.
Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, projetou o ano de 2023 em recente entrevista à ERTE. Dentro do impasse e incerteza provocados pela guerra e com a escalada de preços, o orçamento definido foi muito idêntico às contas deste ano, centra atenções na qualificação em Cardigos e na Vila de Mação, para além, claro está, de toda a prioridade sempre centrada nas questões de âmbito social.
Direi que temos duas ou três obras muito bem definidas, e quer o nosso objetivo concretizá-las. Em primeiro lugar, a requalificação urbana da vila de Cardigos, que está muito, muito necessitada, e a requalificação de toda a entrada norte da vila de Mação, além do centro histórico, enfim, que é uma outra situação. E, portanto, estas obras são obras que temos muita vontade de iniciar, bem como o núcleo museológico ligado à arte dos presuntos e dos enchidos em eventos, mas que, como digo, estão muito dependentes daquilo que nós possamos ver, que vai ser a evolução de toda esta situação. Ao dia de hoje, acho que há condições para iniciá-las, é nesse sentido que estamos a trabalhar, mas veremos para janeiro, fevereiro, como é que as coisas estão, como é que foi a evolução de toda esta situação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O lugar de Alviobeira recebe neste fim de semana, de 10 e 11 de dezembro, a iniciativa Alviobeira Quinta Natal. Aproveitando o espaço de uma quinta centenária e se estende à entrada de Alviobeira, a associação, o rancho local e residentes do lugar associaram-se na organização do evento. Pedro Oliveira é um dos promotores da iniciativa e falou à ERTE desta realização, que vai contar com um conjunto vasto de atrativos dirigidos a toda a família.
Nesta quinta vai haver muitos eventos, música, danças, a Casa do Pai Natal, a famosa Casa do Pai Natal, temos presépios, temos enfeites, Casa da Neve, temos animais, aqui uns animais da quinta, e pronto, várias mais surpresas também. Vamos ter aqui um bosque grande, também com figuras, danças encantares tradicionais. E basicamente.
Como é que surge este evento neste contexto e nesta época do ano, naturalmente?
Esta ideia surgiu já há uns anos com um senhor muito bem aqui com ali em Alviobeira, que é o chamamos do Pai Natal, que é o senhor Américo Silva. Sempre fez Pai Natal ao longo do país e disse porque é que nunca fez Pai Natal aqui em Alviobeira. Disse, Américo, então tem que ficar um dia a fazer Pai Natal para as crianças o conhecerem e as pessoas, vestido a rigor, claro. Ele aceitou o desafio e disse, pronto, cá estou e vem cá.
Sabemos então de como é que as coisas vão decorrer. Isto é um evento dirigido a toda a família, naturalmente com a particularidade de ter um conjunto de iniciativas também para os mais pequenos, natural.
Sim, para os mais pequenos e para os pais, para a família toda. Está tudo convidado, a chuva penso que é capaz de vir e voltar e vai, pronto, temos que se aguentar, mas pronto, penso que vai ser uma iniciativa muito gira. Acho que estamos a trabalhar muito neste projeto, não tem sido fácil, o trabalho é mais fácil do que nós pensávamos, mas à partida tudo estará mais ou menos resolvido.
Em termos de horário, como é que vai funcionar também?
O horário, nós pensámos em começar de manhã até à noite, mas as pessoas levadas às horas de trabalho e cada um tem os seus trabalhos também, com os seus empregos, nós pensámos em abrir às 2 em ponto e depois pela tarde fora até terminar. Pronto. Tínhamos uma ideia de 7 horas, 6, 7, 8, tudo depende de como é que as coisas vão correr, porque se correrem bem as pessoas mantiverem-se aqui, gostarem de estar aqui, uma vez que vamos ter a arma está iluminada e as ruas todas iluminadas, nós até temos um ponto de situação das coisas terminarem por volta das 8 horas, mais ou menos.
Esperada aqui muita gente, naturalmente.
Sim, muita gente está curiosa, nunca viram, pronto, este tipo de iniciativa, esperamos que venha muita gente.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar perdeu por 6-7 na recepção ao Futebol Clube do Porto, em jogo a contar para a 9ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões mereciam mais diante dos campeões nacionais. Estiveram a perder por 1-4, mas conseguiram uma reviravolta para 5-4. Os Dragões ainda voltaram a passar para a frente, mas no último minuto o capitão Ivo Silva restabeleceu a igualdade. Logo de seguida, Tomás Moreira teve a oportunidade de colocar o Sporting Tomar na frente, mercê de um lance de bola parada, mas o guardião azul e branco defendeu. A bola sobrou para o Futebol Clube do Porto, que a 15 segundos do fim marcou o gol que fez a diferença. Quanto à classificação, primeiros Benfica e Sporting com 24 pontos, terceiro Futebol Clube Porto com 22, quarto Barcelos com 19, quinto Valongo com 18, sexto Sporting Tomar com 13, sétimo Oliveirense com 11, oitavo Parede com 10, em nono lugar o Hockey Clube de Braga e Ribadave com 9, décimo primeiro Famalicense com 7, décimo segundo Espaço de Arcos e Juventude de Viana com 6 e 14º Murches com 4 pontos. A próxima jornada realiza-se a 17 de dezembro. O Sporting de Tomar desloca-se ao Reduto do Benfica.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério.
Como os ouvintes já perceberam, as notas do dia terão uma interrupção a partir deste domingo, até ao final da primeira semana de janeiro, não só para os cronistas usufruírem da quadra que estamos a atravessar, mas também para a rádio responder a diversos compromissos organizativos. Por isso, agradecemos a todos os cronistas a sua regularidade, o seu empenho e os seus valiosos contributos técnicos, culturais e políticos, os quais representam uma mais-valia dada à causa cívica e comunicativa do Conselho e da Região. A propósito da contribuição dada a Tomar e à Região, destacamos a sessão de esclarecimento promovida recentemente pela CDU sobre a situação da empresa intermunicipal Tejo Ambiente. De facto, esta força política tem alertado os tomarenses e pugnado na Assembleia Municipal pela transparência do dossiê da Tejo Ambiente, denunciando as ineficiências, as improdutividades, os prejuízos operacionais e os déficits de exploração que a empresa tem acumulado. Aliás, esta empresa pretendia atingir ganhos de escala na obtenção de financiamentos, na negociação de volumes e preços de água, na modernização de sistemas de esgotos e saneamento e ainda no combate a rupturas e perdas de água. No entanto, a CDU sublinha que todas estas metas falharam e a empresa aumentou os seus prejuízos nos 3 anos de elaboração, o que obrigou os orçamentos autárquicos a financiarem a sua exploração com prejuízos para os respectivos munícipes. Depois, esta força política admite a cessação da atividade da empresa intermunicipal e o regresso das suas competências aos municípios de origem, salvaguardando os direitos dos trabalhadores e os interesses dos utilizadores. Por fim, a propósito da quadra natalícia, desejamos aos ouvintes, aos trabalhadores, aos colaboradores e cronistas da Rádio Hertz, votos de boas festas e um ótimo ano de 2023, apesar das dúvidas que se perfilam no horizonte nacional e concelhio.
E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.